O nosso convidado é o oceanógrafo, pesquisador da IPAGRE, ele que traz as informações hoje sobre um estudo sobre tsunamis. Inclusive, vamos falar sobre Santa Catarina também, dentro desta perspectiva, que é o Carlos Eduardo Salles de Araújo. Primeiramente, Carlos, obrigada pelo aceite e a gentileza em conversar conosco.
Muito obrigado pelo convite, eu espero poder esclarecer um pouquinho das dúvidas de vocês.
Até porque, quando se fala em tsunami, que atingiu Santa Catarina em 2019, é a confirmação de um estudo, a qual o senhor também faz parte, que integra a revista científica. O que é que o senhor pode adiantar para a gente a respeito deste estudo, que conta com a sua participação e também de demais especialistas e que aborda o assunto aqui em Santa Catarina?
Eu gostaria de esclarecer e explicar que o que a gente teve em Santa Catarina e a gente tem em quase todo o litoral sul e sudeste do Brasil é um evento, um fenômeno, que ele é muito parecido nas suas características com o tsunami, mas não é um tsunami propriamente dito, é o que a gente chama de um meteo-tsunami, meteo de meteorologia, porque ele tem causas meteorológicas. Eu vou explicar um pouquinho melhor, né, a diferença. Enquanto um tsunami ele é provocado no meio do oceano, lá no leito, no fundo do oceano, por um abalo sísmico ou uma erupção vulcânica, e esse abalo sísmico gera uma perturbação na superfície que cria a onda de tsunami, o meteo-tsunami ele é provocado por alguns diferentes eventos meteorológicos, que podem ser passagens de frentes frias no mar, linhas de estabilidade e outros. E a gente chama de meteo-tsunami porque a característica da onda que é gerada, o período da onda, que é a distância entre duas cristas, né, a distância, o comprimento dessa onda, ele é muito similar à de um tsunami. Por isso que a gente chama de meteo-tsunami.
Esse que nós estamos falando, registrado em 29 de outubro de 2019, ele foi identificado em Balneário Rincão, passando por Imbituba, Florianópolis e também passando por Balneário Camboriú. Na época, um ano atrás, também foi dito que era um possível fenômeno, aí entrou para estudo. Como é que foi esse processo, Carlos?
Esse processo é um processo demorado, porque ele precisa realmente você estudar várias frentes diferentes, né? Então você precisa estudar os dados do mar, e é muito importante ressaltar que a gente só pode evoluir no conhecimento e passar para vocês tudo isso, e depois tentar prever fenômenos como inundações costeiras e essas ondas, porque a gente vem constituindo ao longo dos anos uma rede de monitoramento ambiental. Tanto uma rede de monitoramento de nível do mar, Santa Catarina hoje é um dos estados mais bem servidos nessa rede de monitoramento, a gente tem 13 marégrafos, né, sensores de nível do mar que medem as marés e também essas ondas, a gente tem uma rede de estações meteorológicas bem diversificada, mais de 200 estações espalhadas pelo estado, e também conta o estado de Santa Catarina com 2 radares meteorológicos de última tecnologia. Então, a junção de todas essas informações, dos radares meteorológicos, com sensores de nível do mar, os marégrafos, os dados das estações meteorológicas, é que permitiram a gente confirmar que realmente foi um meteo-tsunami, o que causou, qual foi a perturbação atmosférica que causou e como ela evoluiu. Então, o que eu gostaria de passar a mensagem para vocês é que, muitas vezes, a gente não acredita que um fenômeno possa existir, ou mesmo não sabe que ele existe. Não é porque ele não existe, é porque a gente não estava acompanhando e monitorou. Eu vou citar um caso que deve Vamos ser lá. Bem comum para vocês aí do interior, né? Se alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, eu chegasse para vocês, ou alguém chegasse e dissesse, olha, teve um tornado, né? Vocês diziam, não, tornado é coisa lá dos norte-americanos, não existe isso, tornado.
Isso.
Foi só começar a ter celular com câmera, todo mundo começou a fazer vídeo de tornado. Então, existem os tornados aqui no Brasil, né? É que a gente passou a registrar, coisa que antes não era registrada. Então, por isso, é muito importante a gente ter essa rede de monitoramento continuada desses eventos ambientais, que são cada vez mais relevantes para o nosso cotidiano e para o nosso dia a dia.
Do contrário, estes fenômenos eles podem passar até despercebidos, né? Se não houverem estes estudos ou essa perspectiva até da própria população.
Muito, muito importante. Porque, como você bem ressaltou, uma boa parte desses fenômenos passa desapercebida. Mas uma pequena parte deles atinge dimensões ou magnitudes grandes, que provocam estragos financeiros e muitas vezes até a perda de vidas. Então é importante que a gente estude Primeiro para documentar e depois para a gente tentar prever. A gente só consegue prever aquilo que a gente entende e consegue, de uma certa forma, depois modelar para fazer a previsão do que vai acontecer, como vai acontecer e quando vai acontecer, que é o mais importante.
Uhum. Carlos, deixa eu pontuar aqui. Você é um dos principais pesquisadores deste assunto. Até falei a respeito da sua coparticipação com outros especialistas, mas se refere ao estudo do fenômeno, que já você conta pra gente, com anos, né, de estudo, de aprofundamento da questão. Com relação a Santa Catarina, você é o principal autor desta publicação, que até ficou conhecida, Santa Catarina repercutiu até internacionalmente, não é mesmo?
Sim, Santa Catarina repercutiu, como eu estava explicando, além desse artigo científico que a gente publicou nessa revista, a gente tem um outro na mesma revista, em parceria, eu sou um coautor, em parceria com um colega pesquisador da Marinha do Brasil. E esse outro artigo, ele explora uma revisão de vários casos de meteoro de tsunami que aconteceram no litoral aqui sul e sudeste do Brasil, desde 1977, que foi o primeiro que se teve registro mais oficial, até 2019. Então, esse é um evento que não é tão raro, ele acontece com alguma frequência. Na maior parte dos casos, não provoca danos, né, materiais, mas pode provocar danos materiais e no passado já chegou a provocar até um óbito.
Neste caso, de um fenômeno como esse, ele tem como ser, de certa forma, previsível? Ou é um estudo que é realizado após a sua ocorrência? Dá para a gente saber, ou até, de certa forma, informar a comunidade sobre a possibilidade de formação de um meteoro tsunami ou de um tsunami em alguma região, por exemplo?
No momento, infelizmente, não. E eu vou explicar por quê. Uhum. Os meteoros tsunamis são fenômenos extremamente complexos. Eles dependem de uma interação entre os fenômenos atmosféricos, né, da atmosfera, e das ondas que são geradas no mar por esses fenômenos. Eles precisam entrar no mecanismo que a gente chama de ressonância. Um precisa acompanhar o outro. E eles são fenômenos rápidos, muitas vezes, no seu deslocamento. Para você ter ideia, os pulsos de pressão atmosférica que geram esses fenômenos, a gente muitas vezes tem que registrar de minuto em minuto, ou de 5 em 5 minutos, para poder ter realmente a capacidade desse registro. E hoje em dia, a maior parte das estações meteorológicas registra a cada 1 hora os dados, né? Então, é muito complexo, até para a gente tentar modelar e prever, por causa da profundidade, né, do fundo do oceano, da forma do fundo, que a gente chama de batimetria, por causa da velocidade do deslocamento dessa onda e da forma como ela navega no mar, é muito complexo. Então, a gente, claro, pretende evoluir nesses estudos. Em nível mundial, tem alguns estudos já, algumas modelagens numéricas sendo feitas para, incipientemente, né, tentar descrever os casos que já aconteceram com modelos computacionais. Isso é o primeiro passo, seria a primeira infância para a gente ter uma capacidade de previsão no futuro. Mas a tendência é evoluir. Utilizando uma analogia, os tsunamis tradicionais, que são provocados por abalos sísmicos, até 2004 não se tinha uma rede de monitoramento e previsão. Com aquele grande que teve na Ásia, que matou mais de 500 mil pessoas, depois disso se estabeleceu uma rede global de monitoramento de abalos sísmicos, uma rede global de acompanhamento dessas ondas por diversos sensores de nível no mar, e hoje a gente tem, em nível global, a capacidade de prever com uma certa antecedência esses tsunamis, as áreas que podem ser afetadas, né? O sistema de alerta antecipado, que é o que a gente chama.
Interessante. Nós estamos conversando com o pesquisador da IPAGRE, oceanógrafo Carlos Eduardo Salles de Araújo. Se a comunidade, a quem estiver nos ouvindo neste momento, tiver curiosidade, de repente até para pessoas que se interessem pelo assunto ou querem saber mais, a possibilidade de fazer a leitura deste seu estudo, Carlos?
Sim, o estudo ele está disponível para quem quiser ler na internet. Esses dois estudos eles pertencem a uma editora, né, que é privada, a Springer Verlag, que é uma editora internacional, então eles têm o direito autoral, mas está disponível. Quem quiser acessar, depois eu te passo os links aqui pelo WhatsApp, de alguma forma você pode disponibilizar para os ouvintes que tiverem interesse em se aprofundar, lembrando que os artigos, como eles são escritos para a comunidade internacional, eles são escritos na língua inglesa.
Certo, ok. E nós disponibilizamos aqui através da página da CBN Vale do Iguaçu. E Carlos, há quanto tempo você se dedica ao estudo sobre o fenômeno e que faz parte da sua vida? Creio que é direcionado a todo momento para questões relacionadas a isso, assim como o oceanógrafo, pesquisador da IPAGRE, essa questão do clima, as condições, não é mesmo? Essa forma de previsão, como nós falamos aqui, até porque constantemente nós, ora estamos com o CIMEPAR para o Paraná, com a IPAGRE para Santa Catarina, também trazendo as informações ao nosso público, passo a passo, porque todo mundo quer saber como é que vão ficar as condições do tempo, não é mesmo? E há quanto tempo você se dedica exclusivamente para tsunamis?
Tsunami é uma área, os métodos de tsunamis é uma área relativamente nova. Há poucos anos eu comecei a me interessar, até porque a nossa rede mareográfica é recente também, que a gente começou a registrar. Mas eu sou oceanógrafo formado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 93, então desde a época que eu estava ainda na graduação, desde o final da década de 80, eu me interesso por essa temática e venho trabalhando com isso. Na IPAGRE, CIRAM, que é um dos centros especializados da IPAGRE no qual eu trabalho, é o Centro de Informações, Recursos Ambientais e Hidrometeorologia, onde a gente faz toda a pesquisa nessa parte ambiental, tanto no monitoramento quanto na previsão de tempo, de clima, do oceano, dos rios, nível de rio, né, da parte de geoprocessamento, da parte das indicações geográficas para os cultivares de banana, de vinhos de altitude. Então, a gente tem uma abrangência de atuação bastante ampla na área ambiental.
Uhum. Por falar na área ambiental, quando se fala em fenômenos, também questões relacionadas a fatores do clima, muitos especialistas atribuem também a questões do meio ambiente, como, por exemplo, a comunidade ser co-participante, estar ativamente ligada com isso, evitando degradar o meio ambiente, também está relacionado com as questões do clima? Você tem observado isso dos últimos anos para cá?
Bom, o clima, ele é um sistema dinâmico, assim como o nosso planeta como um todo. É um sistema vivo e dinâmico, e está sempre sujeito às alterações. Muitas vezes, quando se fala em mudanças climáticas, as pessoas pensam que é algo catastrófico, mas o clima está em constante mudança. Claro que o ser humano, ele afeta sim, as atividades que o ser humano exerce afetam a qualidade ambiental do nosso planeta. Mas, só um dado, o ser humano já começou a afetar o planeta há 4 mil anos antes de Cristo, quando começou a inundar planícies na Ásia para plantar arroz. Então já se tem o que a gente chama de paleoclima, registros, né, de aumento da concentração de alguns gases, como o metano, em função disso. Claro que com a revolução industrial e a aceleração do nosso desenvolvimento tecnológico, isso aumentou também essa interferência que a gente faz no clima. E o nosso objetivo, claro, é conviver em harmonia, porque a gente precisa, né, conviver em harmonia com o nosso planeta, usando os nossos recursos naturais, mas de forma sustentável, né? Os recursos naturais estão aí, eles estão para ser explorados, a gente precisa utilizá-los de forma sábia, responsável e sustentável. Porque senão a gente acaba comprometendo as gerações futuras, né? A gente acaba comprometendo a qualidade do nosso planeta, e isso fica mais claro a cada dia. A questão da pandemia, muita gente atribui a isso também, né? A degradação da qualidade ambiental e o adensamento das pessoas em grandes centros urbanos.